boa tarde a todos. Cumprimento em primeiro lugar a Sra. Presidente do Sindicato dos Inspectores do Trabalho, Doutora Carla Monteiro, e cumprimento também membro da direção, Doutora Célia Silva. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Dou-vos as boas-vindas e expresso o gosto enorme que temos em receber nesta casa, na 10ª Comissão de Trabalho da Assembleia da República, onde teremos todo o gosto em ouvir as questões e os motivos por que trazem esta comissão, os vossos assuntos, as vossas preocupações. Comigo está a Sra. Deputada Carla Barros, o Sr. Deputado do PS, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Joaquim Raposo e a Sra. Deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do PS. Eu estou a seguir a mesa, a Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e o Sr. Deputado José Soeiro, faltava-me o José, José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Vamos ter o nosso trabalho dividido da seguinte forma. Darei mais ou menos em 10, 15 minutos para exporem o assunto. Se o Presidente poderá usar sozinha da palavra ou partilhar conforme entenderem. Findo esse período, passarei a palavra aos senhoras e aos senhores deputados, uma média de 3 minutos para cada grupo parlamentar. Poderão colocar questões, se desejarem depois poderão responder. É esta a metodologia que vamos seguir. Não ocupando mais tempo, dou-lhe de imediato a palavra à Sra. Presidente do Sindicato dos Inspectores de Trabalho para expor a razão da vossa vinda.
Mais para cá. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Em primeiro, queremos, de facto, agradecer a disponibilidade de todos para nos ouvirem aqui um bocadinho as nossas preocupações, que tentamos expor muito sucintamente. O Sindicato dos Inspectores de Trabalho tem vindo desde algum tempo a esta parte manifestar-se com as dificuldades inerentes que a gestão da direção da Autoridade para as Condições de Trabalho nos proporciona. Portanto, estamos completamente desgastados, sem esperança. Tem-se feito muito na Autoridade para as Condições de Trabalho, muito a custo dos profissionais que têm, que nós temos enaltecido e agradecido, porque vestem de facto a camisola, quando na verdade nos estão a retirar todos os meios de podermos atuar em condições, no combate à precariedade, da fiscalização do mundo do trabalho, porque estamos neste momento a fazer uma série de tarefas que nós consideramos acessórias, não menos importantes, mas que consideramos acessórias e que retiram de facto os inspectores de trabalho do terreno e da verificação das normas legais na defesa dos direitos dos trabalhadores. São dias e dias feitos no atendimento ao público de serviço informativo presencial, que vamos passar a ter por marcação agora a partir também de setembro a outubro. São dias de atendimento informativo ao telefone. São semanas corridas a fio a fazer instrução de processos de contraordenação, em que temos que, desde que tirar fotocópias, e não é estar a desprezar o trabalho, obviamente, administrativo, mas desde registros no sistema informático, a tirar fotocópias, a inquirição de testemunhas, a preencher envelopes, preencher registros, preencher avisos de recepção e notificações pessoais porta a porta com a notificação das coimas, que obviamente trabalho importante, que reconhecemos, como já disse, a sua importância, mas que nos retiram completamente da fiscalização do mundo do trabalho. E, portanto, no fundo, o que nós temos pedido e reivindicado, se possível, é de facto, apenas trazer aos inspectores de trabalho a possibilidade de atuação no mundo laboral e, tal como diz o Sr. Ministro, o combate à precariedade será uma prioridade deste Governo e nós sentimos que não temos capacidade nenhuma de o fazer neste momento. Nós vamos para a rua, fazemos várias visitas inspectivas, porque o Sr. Inspector-Geral, nós questionamos-lhe e dissemos que, efetivamente, o número de visitas inspectivas iam diminuir, porque os inspectores necessariamente estavam a fazer outras tarefas e não podiam estar a fazer as visitas inspectivas. O Sr. Inspetor-Geral, na altura, disse ao sindicato que reconhecia esse decréscimo de visitas inspectivas, até se ter apercebido que o decréscimo foi de tal maneira vertiginoso e resolveu todos os meses fazer 2, 3 ações em setores de atividade e em determinadas campanhas que são feitas, ações nacionais, que é um facto, é que nós vamos para a rua, fazemos as visitas inspectivas, criamos expectativas nas pessoas de resolução dos problemas e essa análise documental é feita 1 ano, 2 depois e as pessoas muitas vezes acabam por ter o seu problema resolvido pelo tempo e não porque recorreram à nossa instituição. Portanto, no fundo, o que nós pretendíamos era, de facto, demonstrar esta nossa falta de capacidade de intervenção quando nós temos pessoas técnicos superiores que podiam perfeitamente fazer este trabalho e que estão sem desocupados, que estão praticamente sem funções, porque os inspectores, por capricho da direção, estão a fazê-lo por eles. Né? Portanto, era muito fácil, por exemplo, ir aos nossos locais de trabalho e ver as secretárias dos senhores técnicos superiores e ver as secretárias dos senhores inspectores que têm muros de papel e as secretárias dos senhores técnicos superiores estão completamente limpas e vazias, sem funções. O sindicato já pediu ao senhor inspector-geral que fizesse uma análise pelos vários serviços descentralizados de forma a averiguar ao certo quais eram os serviços que tinham necessidade de resolver esta pendência. Pronto, também não teve acolhimento, porque poderá haver em alguns sítios onde de facto existam muitos processos de contraordenação e que seja necessário resolver a pendência dos processos, mas noutros nem por isso. E, portanto, estamos todos a fazer um trabalho que nós consideramos ser ingrato para nós, ser ingrato na medida em que não nos revemos naquela missão principal que o Sr. Inspector-Geral nos atribui neste momento. Para já, acho que não sei se a minha colega quer acrescentar alguma coisa.
Muito obrigada. Agradeço a informação que deixou e passo de imediato a palavra à senhora deputada. Sim. Faz favor. Passo a palavra à senhora deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigada, senhora presidente. Queria agradecer. Eu vou ser muito breve porque vou ter que sair, mas queria dizer-vos que nós já tivemos a oportunidade de receber o sindicato, outras colegas do sindicato e, portanto, infelizmente o problema que nos colocam não é novo. Nós temos acompanhado o problema da falta de condições materiais e humanas da ACT. É por demais evidente que a importância dos inspectores é sobretudo a ação inspectiva e não trabalho administrativo, nem jurista, nem burocrático. Isso exige, de facto, domínio teórico e académico, muitas vezes extravasa o próprio papel do inspector. O inspector deve ter como intervenção isso e, portanto, são matérias que temos vindo a acompanhar. De facto, essa audiência que tivemos, essa reunião que tivemos com os colegas, permitiu-nos perceber efetivamente a questão. Nós entendemos que muitas vezes é perverso trabalhar para um relatório de atividades como aquele que a ACT apresenta anualmente, porque o relatório de atividades pretende mostrar números sem que isso tenha em consideração a natureza funcional de cada uma das categorias envolvidas e, portanto, conhecemos o problema. Não será por acaso que recentemente foi aprovada uma proposta para o reforço do número de inspectores e, por iniciativa do PCP, também de outros técnicos superiores, porque a partir do momento em que faltam trabalhadores em todas as carreiras, o desvio de inspectores para essas carreiras não significa o reforço da capacidade inspectiva, pelo contrário, torna mais difícil e, portanto, é uma matéria que temos vindo a acompanhar e, por isso, agradecer o vosso alerta e dizer que, da nossa parte, continuaremos a acompanhar o problema. Muito obrigada.
Passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, que pediu também, porque tem que se ausentar de 12 minutos.
Sim, mas, não, mas posso ficar mais uns minutos, se a Sra. Deputada quiser falar.
Mas faz favor, não há problema.
Bom, até no mesmo sentido que a deputada Rita Rato, como foi aqui dito, foi, enfim, nós também já tivemos a oportunidade de reunir e de conversar sobre este e outros problemas, foi aprovada uma resolução da Assembleia da República que, como disse a deputada Rita Rato, contempla explicitamente a necessidade de reforçar o corpo de inspectores e de técnicos superiores. E também contempla a recomendação que é feita ao Governo para que insete um processo negocial com as organizações representativas, de modo a poder, enfim, a poder transformar esse reforço em condições de trabalho mais adequadas às expectativas e às funções dos vários trabalhadores da ACT. E, portanto, nós também no quadro do nosso trabalho parlamentar e da relação que temos com o Governo, temos insistido na necessidade de concretizar essa recomendação, desde logo prevendo os mecanismos e as disponibilidades orçamentais que permitam dar-lhe corpo. E, portanto, a nossa expectativa é que, até ao final, antes do final da sessão legislativa, alguns dos resultados também do grupo de trabalho de combate à precariedade e nos quais a questão da ACT está a ser discutida, que possa tornar públicos os seus resultados e, a partir daí, e nomeadamente na discussão do orçamento, que se possa prever esse reforço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então passo a palavra à Sra. Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começar por felicitar o Sindicato dos Inspectores de Trabalho pelo trabalho, obviamente repetindo, que têm vindo a desenvolver em prol dos trabalhadores, particularmente aqui dos inspectores de trabalho, que têm sido foco, sobretudo nos últimos tempos, de uma elevada pressão política. Nós, depois da sua queixa, depois da exposição que a doutora Carla nos trouxe, reconhecemos que, obviamente, a Autoridade para as Condições de Trabalho revela enormes carências ao nível dos recursos humanos. E também aqui me pareceu aquilo que em recursos humanos se chama o DAF, a descrição e análise de funções, que deve haver aqui alguma confusão na atribuição do conteúdo funcional, quer aos técnicos superiores, quer aos inspectores de trabalho. E, portanto, quando muito nos debatemos pela polivalência das funções, depois algo fica estragado. Portanto, em termos de estratégia de recursos humanos, nem sempre é essa a melhor via da gestão. Eu tenho aqui três questões, e antes dessas três questões, apenas de ser uma consideração, que quando referiu que quando se deslocam ao terreno e criam expectativas nas pessoas que abordam, nas entidades com quem contactam, também criam, obviamente, expectativas na sociedade e criam expectativas também no poder político, que acaba por concentrar muito do seu foco também nos inspectores de trabalho. A propósito disso, lembro-me do plano de combate à precariedade, que foi aprovado por este governo há relativamente pouco tempo, e que nós não podemos estar a exercer pressão sobre este organismo se não lhes dermos meios para trabalhar. O que é certo é que nós esperamos, e da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós vamos querer tirar frutos desse plano que o Governo anunciou. Mas é óbvio que o Governo terá que fornecer os meios técnicos e humanos à autoridade para as condições de trabalho. A não ser que esse plano se fique apenas pelo diagnóstico e que não passe para a execução. Mas aí também teremos uma palavra a dizer enquanto partido responsável e com responsabilidades na oposição. As três questões que eu gostava de lhe colocar era o seguinte. Relativamente às carências, à carência de recursos humanos, essas carências são mais notórias, pelo que percebi, nos inspectores de trabalho e nos técnicos superiores. Porque é que está a haver, portanto, gostava que se pronunciasse sobre isso. Onde é que está a haver mais falta de gente? Se os técnicos superiores até estão libertos de trabalho? Portanto, que me fizesse essa comparação dos técnicos superiores e dos inspectores. E depois, relativamente ao mecanismo da mobilidade interna, nós sabemos que há organismos onde as pessoas se disponibilizam mais à saída, não é? Para outros organismos, quer da Administração Central, quer da lá. E aquilo que eu gostava de saber é se tem funcionado esse instrumento, portanto, da mobilidade interna, e se tem recebido gente. Ou então se tem saído, que essa também é uma verdadeira. Por aí também deve estar a acontecer. E, portanto, eram essas duas questões. A parte do plano de combate à precariedade era realmente perceber se estão com esperanças de que este instrumento que o Governo criou que vos possa vir a dar e a reforçar os meios. Portanto, são estas três questões. Muito obrigada e, de nossa parte, toda a disponibilidade para ajudarmos naquilo que for preciso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Barros. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado.
Agradeço a gentileza.
E aproveito para cumprimentar a Presidente do Sindicato e outra membro da Direção e para dizer, naturalmente, que esta é uma questão que preocupa o Partido Socialista e, por isso mesmo, já foi anunciado um conjunto de medidas, nomeadamente não só a questão do trabalho à precariedade, de combate à precariedade, mas também em relação àquilo que tem a ver com a abertura de concurso para inspectores. Bom, é evidente que isto não resolve o problema todo, mas pelo menos há uma orientação, num ponto de vista, no sentido de atacarmos o problema. É óbvio, e pelo aquilo que, reforçando um pouco, que também meu colega Carlos Barros disse, em relação a duas questões, uma delas a questão, percebida na intervenção, que de facto que havia um conjunto de tarefas, não tanto... Há falta pessoal de inspectores, mas não, também há muitas tarefas que os inspectores estão a fazer e que não deviam fazer, deviam ser outros técnicos a fazer. Isso, naturalmente, se foca aquilo que é o trabalho dos inspectores. Mas também percebo que há, pelo aquilo que percebi, um conjunto, não há uma carência tão efetiva de técnicos superiores como há em relação aos inspectores. Ou seja, até há uma folga naquilo que é a distribuição das tarefas que deviam ser feitas. E penso que essa questão também tem a ver muito com a parte, com a que é a forma de organização e quais são as prioridades para cada setor. Se conseguirmos conjugar isto, não só com o plano de combate à precariedade, mas também com o reforço de inspectores, mas também de uma forma, com a distribuição de tarefas, se calhar tudo isto funcionaria melhor. E penso que é isso, da nossa parte temos essa responsabilidade, porque não é possível, tiraram todos os inspectores necessários, nós sabemos isso, não é? Há condições orçamentais, mas há boa vontade, no sentido de permitir conjugar primeiro a entrada de novos inspectores, segundo, uma nova forma de organização de trabalho e libertando os inspectores para aquilo que é a sua função e não para aquilo que é a função que outros técnicos podem fazer. Até muitas das tarefas que podem ser feitas pelos técnicos podiam ser feitas por outros administrativos, como é óbvio, isso acontece em vários sítios, já em acompanhados setores, em que o papel que devem ter, por exemplo, no Instituto da Mobilidade, também aconteceu isso, ou seja, os próprios juristas passavam a fazer, a colar as cartas, a ler a correspondência, a fazer registros. Bom, é evidente que isto é impossível, não é? E por isso acho que é possível conjugar isto, mas também gostaria de ouvir sobre essa matéria e, ao mesmo tempo, em relação àquilo da mobilidade. Bom, geralmente a mobilidade, e por isso é a experiência que tenho, o conhecimento, acontece muito que os melhores vão-se embora para outros setores que são mais atrativos. E, se calhar, lá também está a acontecer esse problema, ou seja, há outros setores mais atrativos, que há menos esforço, há muito mais demonstração daquilo que são as capacidades e por isso as pessoas têm uma tendência a responder a isso e ir para outros setores. E de maneira que, geralmente, quem vai depois para esses lugares são aqueles que, de alguma forma, ou não têm experiência, e em muitos casos acontece, pessoas que não têm experiência ainda, mas têm uma oportunidade, através da mobilidade, de poderem, enfim, aspirar numa subida da carreira, e por isso estas questões não são fáceis. Se me disser, penso que é isso, aquilo que é o resultado a favor ou contra a melhoria, eu acho que é muito mais, pior o serviço, porque há muito mais inspectores a sair do que há em relação aos que regressam, aos que querem entrar, naturalmente até a própria experiência dos que querem sair é muito maior e por isso acho que é possível encontrar aqui uma forma de em conjunto e também em relação àquilo que é, é evidente que o diagnóstico, o trabalho contra a precariedade é importante, mas não basta de fazer diagnósticos, não é? É preciso fazer uma liberação.
Pois, é que não é só porque não se chama diagnóstico, é plano.
Eu sei.
Peço desculpas.
Ok, mas eu percebi. Eu percebi que mas é importante fazer os diagnósticos, muito bem. Mas é possível é fazer melhores. Claro. Ou seja, é tal e qual como o sindicato. O sindicato tem um conjunto de questões que acha que tem condições para alertar para os problemas poderem ser atenuados e, nesse sentido, também é escolher essa experiência e esse contributo para podermos melhorar aquilo que é a prestação que é feita em relação pelo serviço e em relação às respostas que têm a ver com as pessoas, isso é que é importante. E penso que a questão compreende aquilo que é, de alguma forma, uma frustração, que é uma pessoa criar expectativas e depois sentir-se que não tem meios para poder responder às expectativas criadas. O inspector não é muito bom, como é óbvio, e por isso também cria, de alguma forma, alguma desmotivação. E penso que é preciso haver motivação e para criar motivação, é preciso saber se da outra parte também existe esta motivação. Da nossa parte, do PS, estaremos disponíveis com o sindicato e, naturalmente, com todas as forças políticas, para melhorarmos toda essa situação, porque sentimos que é importante o combate à precariedade do emprego e nós estamos todos empenhados nessa matéria, independentemente das cores políticas que não temos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluindo a audição aos senhores deputados que estão presentes, passo a palavra à senhora Presidente, no sentido de se desejar acrescentar alguma resposta ou alguma informação às questões que foram colocadas. Quero ter a gentileza, por favor.
Obrigada. Bem, aquilo que nós, de facto, temos a dizer é que nós temos carências de inspectores. Temos. Temos muita carência também de pessoal administrativo. Não é à toa que são os inspectores que estão a tirar fotocópias, a preencher envelopes e a preencher ARs e registros. Portanto, isso era um trabalho que seria perfeitamente, é, de competência. Nós costumamos dizer, nós não temos problema em o fazer, só que enquanto estamos a fazer aquilo, não estamos a fazer outra coisa, não é a questão de fazer esse tipo de tarefas. Temos muita carência de pessoas administrativas, técnicos superiores, também temos, mas o principal problema é que não existe uma distribuição de tarefas a essas pessoas, porque eu posso lhe dizer, por exemplo, nós no Centro Local de Lisboa Oriental temos cerca de 9 técnicos superiores para fazer a instrução de processos de contraordenação. E essas pessoas dariam perfeitamente conta de todos os processos que têm sido para instruir, mas mesmo assim nós temos sido chamados a fazer uma média de 40 a 50 processos por ano, por cada inspector. Sendo que não é só fazer um processo, não é só analisar, porque é como lhe disse, nós temos que fazer os registros no sistema informático, que é extremamente penoso, temos que fazer as notificações, temos que preencher os tais envelopes, os ARs e os registros, temos que fazer a análise, temos que notificar as empresas e os responsáveis, temos que depois fazer a análise da resposta que a empresa nos dá, e feita por grandes gabinetes de advogados, que as empresas já têm esses recursos, temos que depois fazer a nossa proposta de decisão, temos que acompanhar o processo para ver se efetivamente depois a empresa paga a coima ou se vai para tribunal, ainda temos que nós fazer a sustentação do despacho e tirar as fotocópias para remeter para tribunal. Portanto, quando nos dizem, os seus inspectores, como vem na comunicação social, serão uns malandros, peço desculpa para a expressão, mas não foi minha, que não querem trabalhar, não querem fazer as propostas de decisão, não é isso. É porque, eu ontem estava a dizer, o nosso trabalho requer um acompanhamento. Nós, quando pegamos num processo, muitas vezes, há processos e processos, não é? Há processos que a pessoa faz com alguma brevidade e alguma ligeireza. Há outros que requerem um acompanhamento. Eu começo a fazer um processo, vou fazer uma visita inspectiva. Ainda que eu vivesse num país utópico, onde fosse possível no dia seguinte começar a pegar na análise da situação que trouxe, eu no dia a seguir já estou a atender um telefonema, já estou a atender telefones no serviço informativo, depois já estou a ouvir testemunhas do outro processo de contraordenação, entretanto tenho um prazo de uma proposta de decisão e já estou outra vez de serviço informativo presencial. E toda esta cadência, esta sequência da análise e do trabalho perde-se, porque isto tem que ter uma sequência, a pessoa tem que ter tempo para se debruçar, para estudar o assunto, para aprofundar, e nós não temos. Sendo que as contraordenações estão a ser feitas por pessoas que não têm informação para ser feitas. Nós fazemos a instrução dos processos com base em minutas, que nos vamos facultando uns aos outros. Eu te recebo um processo de contraordenação e digo, olha, isto é um processo por infração, sei lá, um artigo qualquer. E vou ao colega do lado, como não tenho tempo, e digo, olha, tu tens uma minuta disto? Porque nós não temos tempo para perceber, não há tempo para perceber como é que as coisas são feitas. E depois revolta-nos imenso quando vamos ter, por algum motivo, pedir ajuda ou colaboração aos técnicos superiores e eles estão de perna cruzada e braços cruzados e passam as tardes no café, porque eles têm que se entreter, têm que cumprir um horário e, portanto, têm que se entreter com alguma coisa. E eles próprios dizem, coitados de vocês, porque nós não temos tempo para respirar. Estamos desgastados, estamos desmotivados. Temos sem forças para aguentar mais. E eu não estou a exagerar. Temos várias pessoas com baixa psicológica e já de atestado médico há muito, muito tempo, porque não aguentam a pressão. Somos desrespeitados. Não existe diálogo com a nossa direção. Nós já desistimos de fazer reuniões, porque não adianta rigorosamente nada. Temos reuniões onde há murros na mesa e onde somos praticamente insultados e, portanto, já desistimos de o fazer. Para isso, ficamos sossegadinhos no nosso canto. E depois temos muitas pessoas, obviamente, a querer sair da nossa casa, não é? Porque as pessoas tentam, todos os colegas andam desejosos de fugir. E não é pelo trabalho, porque, como lhe disse, nós temos muitos profissionais empenhados e que gostam daquilo que fazem. Eu posso lhe dizer, eu própria já tive a possibilidade de sair, mas gosto tanto daquilo que faço que ainda tenho uma esperançazinha de que as coisas voltem a ser como eram antes. E depois as pessoas, quando saem, estão nos novos organismos e são-lhes levantados processos de inquérito. Mas frequentemente, ou as pessoas chegam às novas instituições e têm cartas da direção a denegrir por completo a imagem pessoal e profissional da pessoa que se foi embora. Isto causa medo. Nós, eu posso-vos dizer isto, não estou a exagerar, juro que não estou. Vive-se um clima de medo na nossa instituição. Porque a maior parte das pessoas tem medo de falar, tem medo de comentar e anda tudo aos cochichos e a falar, baixar os olhos, porque as pessoas têm medo. É um facto, existe medo. E nós entristece-nos muito que as coisas estejam assim, porque temos lá pessoas com muitos anos, que sabem muito daquilo que fazem, e as pessoas vão trabalhar, e quando há, nomeadamente, situações que até são do âmbito de comunicação social, que vêm na comunicação social, o inspetor faz a visita, e depois, quando chega ao gabinete, tem um e-mail do senhor inspetor-geral a dizer-lhe o que é que ele deve fazer. E estamos a falar de pessoas que têm mais anos de instituição do que o senhor próprio inspetor-geral. Portanto, estamos desesperados, precisamos...
Permita-me, senhora Presidente, face ao que expôs, não é meu hábito intervir, mas eu gostava de lhe colocar uma questão. A situação que expôs é uma situação preocupante e que deixa aqui um alerta a todas as senhoras e senhores deputados. Mas, embora eu gostava de lhe pôr a seguinte questão... Como é que é definida a inspeção, a vossa ação, a ação dos inspectores? Previamente é-lhes atribuído a um plano, não é? Mas as visitas inspectivas, como é que são definidas? Não é por ser inspector-geral, a não ser que seja uma denúncia da comunicação social ou de outro meio. É por denúncia, visto que são tão poucos, como é que estão a agir? É porque há um plano que diz que este setor é mais fragilizado em termos de precariedade ou de incumprimento das normas e vão ao terreno? Eu estou-me a recordar agora de trabalhadores estrangeiros, não legalizados, que estão aqui, que muitas vezes sofrem porque estão em mãos menos corretas, ou é porque há mesmo um plano que vão acompanhando?
É assim, aqui há uns anos atrás, em que as coisas eram um bocadinho diferentes, nós atuávamos quer por denúncia, quer por iniciativa. Ou seja, se nós entendíamos que havia ou tínhamos um conhecimento, ou se nós entendíamos que havia um determinado sítio onde podíamos intervir, ou que, pronto, por qualquer motivo, nós podíamos o fazer. Neste momento, nós não temos capacidade de o fazer. Portanto, nós, neste momento, estamos a intervir única e exclusivamente por denúncias. Sendo certo que o Sr. Inspetor-Geral disse na comunicação social que nem todas as denúncias podem ser alvo de uma resposta nem de uma intervenção. Portanto, ele assumiu isso publicamente. Como ele sabe que, que nós não temos oportunidade de fazer as visitas com base nas denúncias que nos são colocadas na secretária diariamente, e não saímos para a rua, porque lá está, temos de estar agarrados à secretária a fazer as outras coisas, porque senão levantam-nos os processos de inquérito e processos disciplinares que estão a decorrer. Então, o Sr. Inspetor-Geral inventou uma maneira de nos fazer sair, que é fazer as tais campanhas, as ações nacionais. E o que é que ele faz? Imagine, para a semana, vamos supor, existe uma ação na restauração, e o que é que se vai fazer? Vão-se buscar os pedidos de intervenção que estão nos serviços e aproveitam-se e encaixam-se nessa ação. Portanto, nós acabamos por intervir, essencialmente, com base nas reclamações, porque reclamações há centenas e centenas e centenas, não é? Portanto, quando ele... resolve fazer uma determinada ação nacional num determinado setor de atividade, vão sempre buscar essas reclamações que lá estão paradas para se aproveitar e se encaixar e fazermos as visitas aí. E aí é que eu digo que nós criamos expectativas nas pessoas, porque a pessoa reclamou, o inspetor vai lá, faz uma série de entrevistas e de questões, mas depois aquilo não tem sequência, não tem acompanhamento. E muitas vezes nós, quando vamos pegar no processo, o trabalhador já foi despedido ou já foi para outro sítio e, portanto, e a situação não se resolveu e só nos resta encaminhar o trabalhador para tribunal e nós que somos a entidade que supostamente deveria ajudar os trabalhadores numa fase prévia, não é? À judicial E depois temos os trabalhadores a dizer, mas vou à ACT para quê? Eles não fazem nada. Não é culpa nossa, nós queremos fazer. Aliás, é a única coisa que nós pedimos, é fazer a nossa missão e contribuir para que nós todos tenhamos um mundo laboral mais saudável. Não sei se queres acrescentar.
Célia Silva, muito obrigada. Muito obrigada, antes de mais, por nos receberem. Só acrescentar aqui algumas situações ao que a colega, de facto, já disse. A ACT tem um plano, sempre teve, não é? Um plano de ação com matérias prioritárias para cada ano, neste caso para o biênio. Pronto. De facto, antigamente, nós realizávamos muitas iniciativas e andávamos muito nos locais de trabalho e nas empresas. E esta visibilidade dos inspectores do trabalho nos locais, nas empresas, era de extrema importância, porque só assim é que se alcançava a tal melhoria das condições de trabalho. Pronto. Isto dizer o quê? Existem centenas de pedidos que nos chegam todos os dias, a capacidade de resposta, de facto, é mínima, a falta de recursos humanos, e aqui respondendo em concreto à situação que a senhora deputada do PSD colocou, é transversal a todas as categorias. De facto, não há administrativos, não há técnicos superiores e não há inspectores. O que acontece é que nós, supostamente, podemos fazer as tarefas dos outros e os outros não podem fazer as nossas tarefas. E aqui fica a tal situação de veras complicada. As iniciativas, voltando à questão que me parece essencial, esta visibilidade que o inspector tinha no terreno e que trazia, que sabia que poderia ir a um sítio, poderia ir ao sítio ao lado e depois, e aquela visibilidade que se criava às vezes numa rua, num setor, num local específico da nossa área territorial, era de extrema importância e isto perdeu-se. Perdeu-se e depois criou-se uma matriz de prioridades, porque de facto o Sr. Inspetor-Geral assumiu e era necessário, não dando capacidade de resposta a tudo, tivemos que criar uma matriz de prioridades. Determinadas matérias, queixas que abrangem vários trabalhadores, o trabalho não declarado é uma das prioridades, os salários em atraso. O que acontece é que nós nestes últimos anos temos vivido, o país vive uma situação de facto caótica e nós somos mesmo muito poucos. Aqui em Lisboa, por exemplo, somos cerca de 20 e tal inspectores no terreno para uma área de Lisboa inteira, Odivelas inteiro e Amadora inteiro. Portanto, só para se ter uma percepção concreta do que é que estamos a falar. E dividimos por áreas, por setores de atividade, julgando que seria uma melhor opção conseguir reunir dentro daqueles 20 e tal inspectores que somos, e que nem todos fazem todas as atividades, conseguimos arranjar ali uma solução de setores de atividade específicos por grupos de atividade e dividimos. E estamos a tentar, mas estamos de facto esgotados, porque seis inspectores, por exemplo, para um ramo de hotelaria, restauração, indústria gráfica, panificação, construção civil, transportes, é uma brutalidade. Portanto, não podemos fazer milagres, não fazemos. E estamos esgotados e temos um tempo limitado de trabalho e temos os processos para os tratar ali e depois temos as outras tarefas todas. Portanto, a ideia do sindicato e aquilo que nós quisemos transmitir de forma positiva à direção, que chegou recentemente e que nós não tínhamos, portanto, eles assumem, o paradigma mudou e eles entendem que o inspector vai ter sempre que fazer tudo. Portanto, estas contraordenações vão fazer parte das tarefas habituais dos inspectores. Portanto, nós temos muito receio que estes concursos que vêm aí, que não vão resolver, por exemplo, o problema de Lisboa, porque já sabemos que em Lisboa não vai ter direito a nenhum inspector dos que vêm, nem de um nem do outro concurso que está proposto. Não sei como é que vai ficar a situação, com os colegas a aposentarem-se e com os colegas a saírem por mobilidade. Portanto, temos colegas a sair, inspectores com 20 e 30 anos de casa, a quererem sair para outras inspeções nesta altura da vida, aos 50 e tal anos de idade. Eu acho que isto é revelador, só acrescentando aquilo que de facto a colega transmitiu. Portanto, nós não sabemos como é que vamos ficar. E o nosso pedido, sempre à direção, era... mudem o paradigma que entenderam adaptar à ACT, porque como nós estávamos, as iniciativas que nós fazíamos, o andar a inspecionar na rua todos os dias, a presença nos locais é o mais importante para os trabalhadores, para os empregadores, para os sindicatos, para a sociedade em geral. Não nos deixem presos a uma secretária, a fazer de informativo, telefónico para as empresas de contabilidade, para entidades empregadoras, e nós estamos ali a responder para advogados que nos solicitam. Portanto, quem está do outro lado da linha, muito facilmente, tem um cliente no escritório, não sabe matéria de direito laboral, pega no telefone e utiliza a ACT. Não é este o papel de um inspector superior, que investiram tanto na nossa carreira. Temos que estudar todos os dias. A legislação será uma panóplia de diplomas sempre diferentes, sempre a alterar. Nós temos que estudar as matérias. É de uma responsabilidade total, lidamos com a vida das pessoas, com o sustento, e nós sentimos de facto, eu nem sei dizer qual é a palavra, portanto, quem está cá há mais anos na inspeção e trabalhou sempre de forma, e gostamos disto, e vestimos a camisola, tentamos não deixar transparecer, mas isto depois sabe-se, não é? O mundo é pequenino, sabem as empresas públicas, sabem os outros serviços de inspeção para onde os colegas concorrem, apesar de ninguém dizer que vai porque quer sair da ACT porque está mal, não, dizem porque vão abrir novos horizontes, aprender outras matérias, quer dizer, a ACT, não há nada de rotina na ACT, a legislação laboral, as convenções da OIT, quer dizer, é um mundo, não há inspeção nenhuma, e agora peço desculpa, já me estou a entusiasmar, mas não há inspeção nenhuma, colegas que já passaram por outras inspeções que digam que de facto que a inspeção do trabalho não é a grande inspeção do Estado, não é? Eu peço desculpa.
Obrigada. Agradeço muito à senhora doutora Carla Monteiro, presidente do sindicato, à doutora Célia Silva, o testemunho e as preocupações que trouxeram em nome da 10ª Comissão do Grupo de Trabalho de Audiências. Fica devidamente registado o vosso alerta e resta-me agradecer e desejar as maiores felicidades e que todos os problemas se resolvam no mais curto espaço de tempo. Bem-ajam, até uma próxima oportunidade. Obrigada.